Em terceiro lugar, o governo português deve tomar posição clara sobre a criação de todas as condições para que se afirme na Venezuela um regime democrático, assente em eleições livres e justas, que honre a coragem daqueles que lutaram para conquistar a sua liberdade.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora uma intervenção de apresentação também de diploma, Sr. Deputado Emanuel Câmara, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a comunidade portuguesa na Venezuela constitui uma das mais numerosas e historicamente enraizadas comunidades portuguesas no estrangeiro, desempenhando há décadas um papel relevante na vida económica, social e cultural daquele país e representando um importante elo entre Portugal e a Venezuela, em particular com a região autónoma da Madeira, de onde é natural uma grande parte desta comunidade e onde atualmente reside um expressivo número de luso-venezuelanos. A Venezuela atravessa há vários anos uma crise profunda de natureza económica, social, política e humanitária, com impacto particularmente severo sobre a comunidade portuguesa, que vive em situação considerada de elevada vulnerabilidade, especialmente os mais idosos, os doentes crónicos e aqueles que não têm redes de apoio familiar. O recente agravamento do contexto político e securitário veio reforçar a fragilidade das condições de vida e os riscos enfrentados pelas comunidades estrangeiras, incluindo a portuguesa. Tivemos a oportunidade, na Comissão de Negócios Estrangeiros, de reunir com os conselheiros das comunidades na Venezuela e ao nível do grupo parlamentar, de reunir com familiares de presos políticos luso-venezuelanos. É neste contexto que se torna urgente que o governo português garanta um acompanhamento próximo, permanente e adaptado à realidade concreta da comunidade portuguesa na Venezuela, reforçando a capacidade de resposta do Estado português. Importa reforçar contactos e aperfeiçoar os níveis e os mecanismos de atuação, tendo em vista resultados mais efetivos. É por isso que propomos, neste projeto de resolução, diversas medidas, entre as quais assegurar que os instrumentos de apoio social existentes, nomeadamente o ASIC e o ASEC, sejam mais céleres, flexíveis e adequados às circunstâncias excepcionais vividas no país, permitindo responder eficazmente a situações de pobreza extrema e emergência social. É essencial o reforço de recursos financeiros, bem como a adaptação dos critérios de atribuição e da avaliação socioeconómica dos apoios sociais à realidade concreta da Venezuela e dos portugueses que lá residem, e reforçar os apoios ao movimento associativo da comunidade portuguesa naquele país, reconhecendo o seu papel essencial na identificação de situações de vulnerabilidade, na prestação de apoio social e na manutenção da coesão comunitária. Consideramos prioritário o reforço do apoio médico e o acesso a medicamentos essenciais para os cidadãos portugueses e luso-descendentes em situação de maior fragilidade. É fundamental que o Governo desencadeie os esforços diplomáticos necessários junto das autoridades competentes, com vista à retoma das ligações aéreas regulares e diretas entre Portugal e a Venezuela, designadamente através da TAP. Não menos importante é a intensificação dos esforços políticos e diplomáticos com vista à libertação de todos os presos políticos portugueses e luso-descendentes atualmente ainda detidos na Venezuela. Este pacote de medidas é essencial para demonstrarmos que não nos esquecemos que em cada cidadão português e em cada luso-descendente residente na Venezuela perduram e se projetam os mais elevados ideais da Portugalidade, afirmando-se, para além das fronteiras, a nossa continuidade histórica e cultural. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela vai culminar com a captura de Nicolás Maduro e encetar uma nova era na política internacional marcada pela escalada da violência e da instabilidade. Para o PAN, a violação de direitos humanos e do direito internacional deve ser tratada de igual maneira, quer o regime seja de esquerda ou de direita. Se condenamos o autoritarismo na Venezuela, temos obrigatoriamente de condenar também as ingerências externas neste país protagonizadas pelo regime de Donald Trump. Porque apesar de ter sido ditador, a ditadura continua, o regime mantém-se de pé e os direitos humanos continuam a ser atacados, sendo que a única coisa que mudou foi, face a um regime de abertura, a abertura do petróleo venezuelano ao comércio externo. Sabemos também que as últimas eleições que elegeram Nicolás Maduro foram fraudulentas e que os venezuelanos precisam de viver num regime que respeite os direitos humanos e a proteção dos seus direitos, liberdades e garantias. Mas isto não dá legitimidade a qualquer país, a nenhum país, aliás, de decidir unilateralmente que este deve ser atacado e que o seu líder deve ser removido ao arrepio da lei internacional. Todos reconhecemos o resultado das ingerências norte-americanas na América Latina que depuseram líderes democraticamente eleitos durante a Guerra Fria. E o que aconteceu não é diferente, apesar da época. Na iniciativa que trazemos a debate, o que o PAN propõe é que Portugal defenda, a nível internacional, uma solução de paz, democracia e liberdade que sirva aos interesses dos venezuelanos e não aos interesses de Donald Trump e dos Estados Unidos sob a sua liderança, que lhes devolva o poder de decidir o seu futuro nas urnas com a realização de eleições livres, democráticas e transparentes que representem verdadeiramente os interesses da população e do povo venezuelano. É também crucial garantir a proteção e a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela, salvaguardando o seu bem-estar e dos cerca de 600 mil portugueses que vivem neste país. Senhoras e senhores deputados, o direito internacional não pode e não deve servir apenas para o que nos convém. O povo da Venezuela merece liberdade e cabe a este Parlamento também dar um sinal positivo de defesa dos seus direitos, independentemente da cor política ou da ideologia associada à liderança deste país.
Obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Bonim, do Chega, também para uma intervenção da apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Venezuela vive há décadas uma tragédia política, económica e humana. Aquele que já foi talvez o mais próximo país da América Latina é, hoje, um território asfixiado pela repressão policial, pela pobreza, pela pobreza irmamente partilhada e pelo exílio forçado de milhões de cidadãos. Mais precisamente 6 milhões. 6 milhões que votaram com os pés. O único voto livre que o que resta da República Bolivariana lhes vai permitindo. Senhoras e senhores deputados, este debate revelará uma divergência profunda na forma de encarar a atual realidade venezuelana. Há quem prefira centrar o debate nas ingerências externas sem abordar a real natureza do regime. Para o Chega, a questão central é a de devolver ao povo venezuelano o direito sobre o seu futuro, nunca proteger um regime pouco recomendável em nome de uma, no mínimo, revisada concessão de soberania. Porque, senhoras e senhores deputados, a soberania reside no povo, não nas falsas elites que abalroaram as instituições e as tomaram de assalto. A verdadeira soberania não reside no poder formal, mas na origem legítima desse poder. Sem a legitimação popular, a soberania é uma concha vazia. Legitimação popular, uma bandeira que apenas se representa a si própria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal não é nem pode ser um simpático observador distante e neutral desta profunda crise. Entre imigrantes da primeira geração e lusodescendentes, vivem na Venezuela cerca de 1,5 milhão de almas cujas vidas, bens, segurança e futuro dependem da estabilidade política que só a recuperação de instituições democráticas poderá devidamente garantir. A diáspora portuguesa, calculada em cerca de 5 milhões de pessoas, é um dos grandes ativos que nos resta como povo. Assim sendo, a sua defesa terá de estar incluída na defesa dos interesses permanentes do Estado português, que cabe ao Governo intransigentemente defender, desta feita, com muito particular energia. Não basta, nesta vez e neste caso, um eventual mix de boas intenções e palavras simpáticas vindo das necessidades. Impõe-se, isso sim, a defesa intransigente, nos fóruns internacionais e junto dos nossos parceiros europeus, de uma posição muito clara. A Venezuela precisa de instituições democráticas e de liberdade para que possa recuperar a prosperidade e o futuro perdidos. E precisa delas agora, pelo que há que avançar com a sempre muito falada, mas sempre adiada, transição democrática. Senhoras e senhores deputados, a história recente prova que regimes ditatoriais raras vezes cedem voluntariamente o poder. A pressão internacional, o escrutínio severo, o isolamento diplomático e o apoio a forças democráticas são sempre fatores decisivos para que esse poder possa ser transferido. É com esse fim que o Chega hoje apresenta esta iniciativa. Porque, e repito, os nossos interesses permanentes estão em causa. Será imperdoável que o Governo os não defenda com a energia, o voluntarismo e a tenacidade que essa defesa exige. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No respeito pela Constituição da República Portuguesa, cabe à Assembleia da República respeitar a soberania do povo venezuelano, respeitar o princípio de não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. É a partir deste pressuposto que o PCP recomenda que se respeite a soberania e independência da República Bolivariana da Venezuela e o direito do povo venezuelano a determinar soberanamente o seu caminho, livre de ingerências externas, de acordo com o determinado na Constituição e nos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Condene e exige o fim da ingerência e da agressão contra a República Bolivariana da Venezuela, condição para a salvaguarda dos direitos do povo venezuelano, incluindo da comunidade portuguesa na Venezuela. Manifesta a sua solidariedade ao povo venezuelano, à comunidade portuguesa na Venezuela, a todos os povos da América Latina e das Caraíbas que defendem a paz e o direito a determinar soberanamente o seu próprio caminho face às ameaças, à ingerência e à agressão dos Estados Unidos da América. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a democracia não se defende aplaudindo a agressão militar a um país e o rapto do seu presidente. A democracia defende-se, desde logo, respeitando a soberania do povo, de um povo que resiste e optou por se libertar de décadas de domínio do imperialismo, de um povo que tomou opções diferentes daquelas que lhes querem impor. Deliberadamente não falam da flagrante violação do direito internacional que constituiu a agressão militar dos Estados Unidos à Venezuela e o rapto do seu presidente, como não falam da sistemática ingerência e destabilização promovida pelos Estados Unidos na Venezuela, do desumano e criminoso bloqueio económico imposto pelos Estados Unidos, da obstaculização das vendas do crudo pela Venezuela, da apropriação dos ativos do Estado venezuelano, do bloqueio das transições financeiras da Venezuela, responsáveis pelas dificuldades na importação de produtos essenciais que tanto prejudicam o povo venezuelano, mas também a comunidade portuguesa neste país. Ainda há quem aqui venha tentar justificar a administração norte-americana quando foi o próprio Trump que deixou bem claro que a agressão foi para se apropriar dos recursos naturais que são do povo venezuelano numa postura